Bom dia, meus senhores deputados. Eu sugeria que dessemos início à nossa reunião, começando pelos pontos que não precisamos de quórum, e, portanto, se estiverem de acordo, iríamos dar início e começávamos com o ponto número 2, distribuição e nomeação de relatores para a elaboração de pareceres setoriais na área da defesa nacional sobre a proposta de lei número 8. Governo aprova as grandes opções para 24-28, a relatora designar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Indicamos
Sr. Deputado Luís Dias, peço desculpa.
Indicamos o deputado Pedro Coimbra para ficar relator das grandes opções para 24-28.
Muito bem. Conta-Geral do Estado, 22, relator designado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Bruno Vitorino, se já estão em condições de designar o deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos em condições de designar o deputado relator, que será o deputado Dinis Faísca. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ponto número 3. Baixou à Comissão a iniciativa do projeto de resolução número 164, revisão do Estatuto do Antigo Combatente. Pergunto ao autor desta iniciativa se pretende vê-la discutida em plenário ou nesta comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A ideia do Grupo Parlamentar proponente é discutir em plenário a respectiva projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à apreciação dos relatórios. Em cumprimento do disposto número 1 do artigo 5 da Lei 46 de 2003, de 22 de agosto, que regula o acompanhamento pela Assembleia da República do envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro. Relatório sobre o envolvimento de contingentes militares no estrangeiro, portugueses no estrangeiro, correspondente ao segundo semestre de 2023, e relatório de participação de militares portugueses em missões internacionais no primeiro trimestre de 2024. Tem a palavra os senhores deputados. Algum dos senhores deputados quer intervir? Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Abordando aqui os dois documentos em conjunto, destacar aqui algumas relações que nos parecem particularmente importantes, atendendo àquilo que é o envolvimento de contingentes militares portugueses no exterior, nestes dois, portanto, no segundo semestre de 2023, que no fundo faz também o balanço do ano 2023 e também aqui do primeiro trimestre já deste ano, no momento até em que tínhamos um governo em gestão, mas em que, de alguma forma, as nossas representações externas, as nossas missões não pararam, e isso é algo que devemos tornar claro, até pelo alto louvor reconhecido internacionalmente dos nossos militares. Dar aqui uma nota também da importância que têm estes documentos para aquilo que é um trabalho fundamental da Assembleia da República, nomeadamente da Comissão de Defesa Nacional, para podermos também, de forma mais próxima, acompanhar aquilo que são os dados e o trabalho extraordinário que está aqui vertido também nestes dois documentos, contribuindo obviamente para a transparência e para a qualidade do nosso trabalho, nomeadamente na parte fiscalizadora da ação governativa, o que nos parece particularmente importante nestas áreas, mas também, e mais importante, permite-nos perceber qual é a evolução do envolvimento de militares dos três ramos das Forças Armadas sob o comando do EMFA. Portanto, de alguma forma, isto permite-nos também tirar essas relações. Por outro lado, permite-nos perceber qual é o empenhamento dos operacionais portugueses ao nível dos vários quadros internacionais em que estamos envolvidos, nomeadamente com a NATO, a ONU, a União Europeia, mas também com as relações bilaterais que nos levam a participar em múltiplas missões internacionais. Queria só, e para terminar, portanto, dizer que parece-nos óbvio que o trabalho coordenado, portanto, pela equipa que elaborou os documentos é, de facto, um contributo muito útil para o nosso trabalho e que nos permite extrair uma grande conclusão. É que, apesar de todas as limitações que nós reconhecemos existirem na área da defesa, a verdade é que não põem em causa o brio e a capacidade de obter reconhecimento internacional em cada uma das missões em que participamos e isso deve deixar-nos particularmente orgulhosos e, portanto, uma saudação também em nosso nome a cada mulher e homem que integra todas as missões em todos os continentes e nos três oceanos onde temos, neste momento, também participação ativa.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Mais algum deputado deseja tomar a palavra relativamente a este assunto? Sr. Deputado Nuno Gabriel, passa a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também no seguimento daquilo que foi já referido e abordando também os dois relatórios no seu conjunto, queria destacar duas coisas, portanto, a importância que têm estes relatórios, que nos permitem ter uma visão e uma noção da realidade mais material, e de também felicitar as Forças Armadas pela concretização daquilo que são os compromissos internacionais do Estado português e também deixar aqui uma saudação a todos estes homens e mulheres que conseguem honrar esses compromissos, como tão bem sabem fazer e que nós sabemos que eles sabem fazer. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Mais algum dos seus deputados deseja falar relativamente a estes dois relatórios? Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também muito breve. Eu acho que este documento estes documentos, também todos em conjunto, são importantes para percebermos um bocadinho qual é o envolvimento dos contingentes portugueses no âmbito das FND. São 25 missões no segundo semestre de 2023, 25 missões no âmbito quer da NATO, quer da ONU, quer da União Europeia, também ao nível de bilateral, portanto também creio que é de realçar ainda esta componente. Acho que continua a correr bem, naturalmente, como disse o Sr. Deputado Luís Dias, não era por haver uma interrupção do ponto de vista do Governo que estas missões iriam parar, não é? Senão pareceria um sketch qualquer mais do relacionado para parar a guerra do que propriamente uma missão portuguesa, portanto que não seria possível ser assim. Uma pequena nota, só provocatória, para o Sr. Deputado Luís Dias, não deixe de destacar que quando as coisas correm bem em termos da herança socialista, vocês não deixam de querer assumir um bocadinho a paternidade, mas quando correm mal, assumir um bocadinho assim mais para o lado. Mas é só uma pequena picardia em relação a outras discussões que aqui já tivemos a oportunidade de fazer. Sobre as Forças Nacionais destacadas, nunca é demais dizer, mas creio que é algo sempre sublinhado por todos os grupos parlamentares, porque é algo reconhecido internacionalmente, de facto, o brilho dos nossos militares dos três ramos das forças aqui empregues é de facto algo reconhecido internacionalmente. Somos capazes, quando temos as missões cometidas, de estar ao nível dos melhores e de desempenhar as nossas missões da melhor forma possível, deixando sempre bem visto o nome do nosso país e naturalmente da instituição onde se inserem as forças respectivas. Portanto, só essa nota a dizer que é para nós também motivo de orgulho perceber e continuar a ver este envolvimento e este reconhecimento internacional pela capacidade das nossas forças. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Mais algum dos senhores deputados deseja tomar a palavra relativamente a estes dois assuntos? Não, passamos ao ponto 8, antes de começarmos, já temos quórum, antes de discutirmos os pontos que era necessário quórum. Portanto, apreciação do relatório de execução orçamental das Forças Nacionais destacadas 2023. Alguns dos seus deputados querem também tomar a palavra. O Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar aqui uma nota de que nos últimos 10 anos, portanto, entre 2014 e 2023, nunca se registaram dotações orçamentais e verbas executadas tão elevadas como nos anos, nomeadamente, de 2018 e 2023, com particular destaque para o ano 2023, em que as execuções atingiram, de facto, não só em termos absolutos a maior execução de sempre, mas também em termos de taxa de execução, com uma taxa muito elevada de execução, o que é um bom indicador ao nível da execução financeira destas missões. Obviamente que isto coloca uma fasquia a um nível muito elevado também para a tutela e, portanto, o Partido Socialista nunca teve, nomeadamente na área da defesa, qualquer problema, só para responder aqui Sr. Deputado Bruno, só para dizer que não tivemos nunca nenhum problema em reconhecer, nomeadamente nas pastas de soberania, aquilo que são os problemas latentes e também cruzá-las com aquilo que é as disponibilidades que o país tem, mas neste caso concreto e neste relatório fica bem presente aquilo que foi o bom trabalho, o bom desempenho ao nível das execuções também financeiras, com aumento de verbas e com aumento de execuções, colocando a fasquia muito elevada, obviamente, para o novo governo, e é assim que deve ser, sempre com muita exigência. E por último, saudar também aqui a equipa que elaborou o presente relatório e saudar a qualidade do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado? Seja... Não? Vamos então passar ao ponto 1. Apreciação e votação das atas correspondentes às reuniões de 11, 18, 19, 25 e 26 de junho de 2024. Algum dos seus deputados deseja dar alguma indicação? Não? Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 4. Discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 152 do Partido Comunista, reforça o regime de direitos dos profissionais da Polícia Marítima e da participação das respectivas associações representativas. Relator, deputado Carlos Reis. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Deu entrada na Assembleia, na mesa, junto do Presidente da Mesa da Assembleia da República, o projeto de lei do Partido Comunista Português, que visa reforçar o regime dos direitos dos profissionais da Polícia Marítima e da sua participação através das respectivas associações representativas, portanto, para a defesa dos seus direitos profissionais. E tenta, portanto, consubstanciar uma primeira alteração à Lei 5398, de 18 de agosto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos serviços da Assembleia, aos serviços de apoio que elaboraram a nota técnica que está anexa ao relatório, pela sua elevada qualidade e também pela sua fiabilidade em termos descritivos e de enquadramento do projeto. Em relação a este projeto, nós, daquilo que tentámos, basicamente incide sobre a negociação coletiva e a remoção de algumas proibições legais que advêm ainda da lei em vigor de 1998. Este não é um projeto inédito, é, portanto, já o quarto projeto de lei que o Partido Comunista Português apresenta sobre esta matéria. Sobre os méritos do mesmo, naturalmente, eu reservo a minha posição e a nossa posição para o plenário e, portanto, não fazemos nenhuma apreciação de mérito em relação ao projeto, apenas referir, portanto, como conclusão principal, a de que o mesmo cumpre os requisitos formais de admissibilidade que estão previstos na Constituição e no nosso regimento da Assembleia e, portanto, por conseguinte, estando em condições de ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Algum dos senhores deputados? Sr. Deputado Luís Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento ao Sr. Deputado Carlos Reis e aos serviços também da nossa Comissão pelo apoio técnico. Dar nota que não nos vamos manifestar agora e queríamos apenas louvar o trabalho desenvolvido, obviamente, pelo Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O antecessor foi tão eloquente que eu terei pouco mais a acrescentar. De qualquer forma, quero felicitar o Sr. Deputado Carlos Reis e os serviços da Comissão pelo relatório e nada mais a referir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, naturalmente, felicitar o Sr. Deputado Carlos Reis pelo relatório. De facto, disse, é um facto, não é a primeira vez que este projeto de lei é apresentado. Ele tem que ver com o facto de nós termos uma força de segurança, que é a Polícia Marítima, que tem uma característica única, que é que está integrada, de facto, no ramo das Forças Armadas. Ou seja, enquanto que a GNR, tendo também natureza militar, nem é um quarto ramo das Forças Armadas, porque está na órbita do Ministério, mas são interna. De facto, é uma força de segurança com natureza militar, mas que não está integrada formalmente nas Forças Armadas. O que acontece com a Polícia Marítima é que está, de facto, integrada na Marinha. E não faz muito sentido que os profissionais da Polícia Marítima não tenham um quadro de direitos associativos paralelo, designadamente à GNR, não é? E, portanto, os direitos associativos, existe uma associação socioprofissional da Polícia Marítima, mas que tem um quadro de direitos diminuído, que faz pouco sentido. Nós temos também, temos apresentado em legislaturas anteriores, ainda não o fizemos nesta legislatura, mas esta legislatura ainda vai no adro, um projeto de lei mais global relativamente à forma como concebemos a inserção orgânica da Polícia Marítima. Mas esse, portanto, é outro, e da Autoridade Marítima Nacional, esse é outro problema. Este é um problema mais comezinho, mais circunscrito, que tem que ver com a necessidade de por paralelismo com outras forças de segurança, poder reconhecer um quadro de direitos um pouco mais robusto às associações no âmbito da Polícia Marítima. Mas isso não está agora em discussão, isso será quando discutirmos em plenário. Para já quero só apenas relevar o relatório deliberado pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Mais algum deputado deseja tomar a palavra? Não? Vamos então passar ao ponto número 5. Aí vamos votar o relatório, claro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Ponto número 5. Deliberação sobre a admissão da seguinte petição. Petição número 29. Requerem um suplemento especial de pensão, seja pago mensalmente aos ex-combatentes. Esta admissão desta petição tem 1.099 subscritores. Temos que votar primeiro a admissão da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? A admissão é por unanimidade. Sendo assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pergunto se já tem algum relator a designar.
Já. Então, Sr. Presidente, o relator vai ser o deputado José Maria Costa, também vice-presidente da nossa comissão, atendendo à importância da petição em causa.
Muito bem. Muito bem. Para informar que este relatório tem que estar concluído em 60 dias. É o prazo. Com a interrupção do período das férias. Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte, número 6. Discussão. 60 dias, não contando com o período de férias. Ponto número 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição do Ministro da Defesa Nacional com caráter de urgência sobre o protocolo com o Ministério da Saúde relativo à participação das Forças Armadas no processo de alitransporte de emergência médica com o INEM. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados. O requerimento que o Partido Socialista apresentou prende-se com o facto de, como foi noticiado recentemente, o Governo, através da área governativa da saúde, não ter levado a cabo a alteração e a aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros que permitiria ao INEM abrir um novo concurso para a prestação deste tipo de serviço, o que deixa o país numa situação delicada do ponto de vista da emergência médica. A razão de ser do Partido Socialista solicitar também, além de termos aprovado na Comissão de Saúde há pouco a audição do senhor, do presidente, ainda presidente do INEM, prende-se com o facto de que o senhor Ministro da Defesa Nacional ter afirmado da intenção da Força Aérea passar a colaborar neste tipo de resposta e disso, em várias notícias recentes, estar a ser alegado como justificação para a não abertura do concurso e para a não organização de uma resposta estruturada por parte do INEM. E por isso, para compreendermos a dinâmica global e até o impacto da não abertura deste concurso no INEM, era preciso saber o que é que está acordado e em que termos e qual é a verdadeira disponibilidade por parte da Força Aérea, que estaria, no fundo, a colaborar com um serviço que à partida não lhe cabe, mas na soma das duas respostas não podemos é ficar numa situação de carência de resposta na área da emergência, e daí para nós a importância, até porque foi o Ministro da Defesa Nacional que aqui o referiu, de compreender em que termos e até que ponto é que estava trabalhada esta articulação, para sabermos também, do outro lado, da área da saúde, o que é preciso garantir que existe. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Silveira Rivera. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. O grupo parlamentar do PSD não tem nada a obstaculizar à vinda do Sr. Ministro da Defesa. Agora parece-me que, enfim, em termos práticos, uma vez que ele esteve aqui há tão pouco tempo, houve oportunidade, aliás, foi ele próprio que colocou o assunto aqui em cima da mesa. Parece-me difícil que tenhamos prazo para poder fazer esta audição, e aquilo que eu propunha era que chegássemos aqui a um entendimento para que na próxima audição regimental que se pudesse colocar a questão, e aí daríamos obviamente prioridade ao grupo parlamentar do Partido Socialista para o poder fazer, porque parece-me que em termos práticos que será bastante difícil fazer essa audição no prazo que temos para o poder fazer. É só, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nuno Simas de Melo, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, são só três notas e rápidas. Em primeiro lugar, ficar claro que o Grupo Parlamentar do Partido Chega quer ver transparência nos atos da administração pública e, de uma forma ainda mais veemente, nos atos do Governo. Em segundo lugar, nós também temos dúvidas sobre muito o que foi dito da utilização de meios da Força Aérea no reforço ou de apoio ao INEM, não só pelo tipo de plataformas. Eu quero aqui esclarecer que as plataformas não é onde aterram os meios, mas é os meios eles próprios. Que tipo de plataformas e como é que são adaptadas essas plataformas para o efeito que se pretende. Ainda mais interessante é que o Sr. Ministro falou em aeronaves de asa rotativa e de asa fixa. Ainda me deixa mais questões sobre como é que são utilizados os meios de asa fixa, exceto, eventualmente, no caso das regiões autónomas, que aí é lógico que se pode compreender. E, como terceiro ponto, por outro lado, isto dito, também, se por cada decisão que um ministro ou ministros tomar, estivermos a chamar o ministro para explicar a decisão, os ministros passam mais tempo na Assembleia da República do que a cumprir as suas funções. Estes são os três pontos que eu queria falar e que dá o corpo à nossa orientação de voto, que é não vamos obstaculizar a vinda do seu ministro a esta comissão. E de alguma maneira abrir a porta ao que foi dito também pelo grupo parlamentar do PSD, mas também não iremos votar favoravelmente, por isso vamos nos abster neste requerimento.
Sr. Deputado João Almeida, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Partido Socialista o cuidado com esta matéria e o interesse em ouvir o Sr. Ministro, porque acho que é uma excelente oportunidade de demonstrar a importância de uma alteração estrutural que só estava prevista há 8 anos. Portanto, é algo que, para critério do Socialista, até nem tinha passado muito tempo. No relatório do Grupo de Trabalho de Meios Aéreos para Missões de Interesse Público, era apontada exatamente a solução de substituição destes concursos do INEM pela utilização dos meios da Força Aérea neste tipo de missões, por duas razões. Uma é financeira e outra é operacional. A razão financeira é que poupa recursos ao Estado, a missão operacional é porque permite uma flexibilidade superior naquilo que é exatamente aquilo que se falou agora, utilização de diferentes tipos de aeronaves, o que permite essa maior flexibilidade não só no tipo de transporte, como na localização dos meios para prestar este tipo de serviço. E, portanto, tudo isso são ótimas oportunidades para que o Sr. Ministro da Defesa possa mostrar a pertinência desta decisão. Ainda assim, e agradecendo a iniciativa do Partido Socialista, parece-nos que não justifica autonomizar em relação à audição regimental e que é algo que pode ser perfeitamente incorporado na audição regimental. podendo, eventualmente, como já se fez noutras alturas, haver uma primeira ronda do requerente em que apresenta e que tem uma resposta direta e depois prosseguir com a audição regimental nos termos habituais.
Mais alguns senhores deputados, senhor deputado António Filipe.
Senhor Presidente, dizer que pela nossa parte damos acolhimento ao requerimento feito pelo Partido Socialista. Se encontrar uma forma de conciliar com a audição regimental, tudo bem. Não vemos problema nisso.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu acho que relativamente ao tema estamos todos de acordo e todos temos interesse em ouvir com mais detalhe o senhor ministro. Tentando não ser redundante com outras intervenções que existiram anteriormente e até querendo ajudar o Partido Socialista a adaptar-se àquilo que são emergências ou urgências àquilo que é a realidade, dizer que da nossa parte ficaríamos, não vamos mudar o nosso sentido de voto, que já está decidido, mas ficaríamos muito mais confortáveis se apenas retirassem do requerimento a urgência, e isto vai ao encontro do que outros anteriormente já disseram. E nós falamos muito à vontade disso, que já no passado tivemos aqui requerimentos que era de urgência e também o retirámos o pormenor da urgência para que depois, ou com regimental ou com outros requerimentos aprovados, se possam casar interesses vários sobre vários temas para ter cá os governantes no momento devido para fazer os esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, se não havendo mais... Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de explicar o porquê do pedido de urgência, porque uma coisa é nós estarmos num trabalho contínuo de maior participação da Força Aérea em matéria de emergência médica. Outra coisa é estar a ser alegado que o concurso que deveria ter sido feito pelo INEM, e para isso precisava de ter tido uma resolução do Conselho de Ministros para aumentar a verba disponível, uma vez que o concurso anterior, que foi lançado ainda pelo anterior governo, ficou deserto. Não foi concluído, que este processo não se concluiu, na expectativa de que a Força Aérea pudesse fazer este trabalho. E é isso que traz a urgência ao processo, por uma razão muito simples. Neste momento existe um ajuste direto por parte do INEM, que tem um calendário bastante apertado para a sua conclusão. O parecer do Tribunal de Contas já indicia que não será possível fazer um novo ajuste direto e, por isso, o calendário para a concretização de um concurso é efetivamente apertado e não podemos ficar a deixar pairar a ideia de que há uma resposta das Forças Armadas que, se calhar, em alguns casos pode atuar, mas noutros, por várias das questões aqui referidas, não pode, fica a ser utilizada como, e peço desculpa pela expressão que vou utilizar, como desculpa para a não concretização do processo do outro lado. E, portanto, há de facto aqui um interesse cruzado entre a Comissão da Saúde e a Comissão da Defesa Nacional em compreender até onde é que a Força Aérea pode ir e a razão de urgência julgo que é muito clara. Estamos a falar de emergência médica, estamos a falar de um ajuste direto limitado no tempo e estamos a falar de um concurso internacional que o INEM devia abrir e não abre porque o Governo não aumenta o valor da resolução do Conselho de Ministros, apesar de ter ficado deserto, com a justificação de que uma parte desta resposta poderá ser dada pelas Forças Armadas e como aqui já foi referido, isso é pela Força Aérea e como aqui já foi referido, isso é pouco provável que venha a ser suficiente. E por isso, julgo que o Partido Socialista, desde o início desta legislatura, tem sido sempre tem-se adaptado muito aos pedidos. Agora aqui, se não é nesta matéria que há uma urgência, eu com toda a franqueza tenho muita dificuldade em compreender onde é que há uma urgência. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos seus deputados querem intervir? Sr. Deputado... Dou a primeira palavra aqui ao Sr. Deputado Silveira Rolando. Passa, por favor.
Sr. Presidente, no fundo é para registar mais uma vez a alteração de comportamento do Partido Socialista de quando estava no Governo e quando está na oposição. Quando estava no Governo, votava permanentemente contra a vinda de qualquer ministro aqui a audições parlamentares. Estando na oposição, quero que os ministros estejam cá todas as semanas. E obviamente que nós temos um Governo que tem responsabilidade. Aliás, relembro também aqui que, por exemplo, na última audição que tivemos, que foi uma audição pedida pelo grupo parlamentar do Partido Socialista só estava um deputado. E, portanto, às vezes as urgências do Partido Socialista transformam-se só numa questão política ou partidária. E isso parece-me que estarmos a misturar estes assuntos, quando temos um governo que está a governar, a cumprir a sua função, a cumprir a sua tarefa, e estarmos permanentemente a requerer que os deputados, que os membros do governo venham a ser ouvidos pelos deputados, que devem querer, nós não vamos obstaculizar nunca a vinda de nenhum membro do governo a esta comissão, parece-me estar aqui a criar entropias e criar casos e casinhos políticos que já não bastavam os que o Partido Socialista criou no governo, agora também os quer criar na oposição. E por isso parece-me que este requerimento é um bocadinho extemporâneo e aquilo que partilho é aquilo que já foi partilhado por todos os deputados, com exceção dos deputados do Partido Socialista, que acho que é possível incluir isto numa audição regimental e fazermos isto conforme, enfim, ditam as regras deste Parlamento. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é só uma interpelação do ponto de vista operacional, que é perguntar ao Sr. Presidente para que dia é que está agendada a audição regimental do Sr. Ministro e que prazo é que é considerado urgente, porque se calhar nós estamos a falar aqui exatamente da mesma coisa, parece-me, não sei.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, só para esclarecer isto, depois da intervenção do Sr. Deputado de Silveira, eu percebi que o PSD vai votar a favor, apesar de não considerar urgente, atendendo ao ataque que fez ao PS por no passado votar contra, portanto vocês são diferentes e por isso vão votar a favor. Já saúdo isso. Em segundo lugar, uma nota muito importante para perceberem que a Força Aérea tem um conjunto de missões para as quais tem pouca gente, como temos vindo a falar aqui ao longo do tempo. O INEM faz umas boas centenas de intervenções durante cada um dos meses deste ano, 24 sobre 24 horas, e não tem neste momento um curso fechado para isso, e portanto há a ideia de que a Força Aérea vai fazer isso. É óbvio que é urgente perceber se vamos ter uma resposta eficaz, qual vai ser a resposta, e isso é uma coisa que neste momento tem que ficar claro da parte do Governo português e a urgência deste processo. Portanto, não nos parece que uma questão como a emergência médica suportada pela Força Aérea Portuguesa, seja algo que possamos adiar para setembro ou para outubro, deixando aqui no ar durante os próximos meses que não há capacidade de resposta, ou que há capacidade de resposta, ficamos sem saber. E, portanto, a urgência é só essa. E é por isso que nós sublinhamos aqui, novamente, o caráter de urgência que aplicamos a audição ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, vamos por partes. Respondendo ao Sr. Deputado João Almeida, nós temos a audição regimental no próximo dia 24 de setembro ao Sr. Ministro. Quero ainda dar nota, Srs. Deputados, quero ainda dar nota e informação do seguinte. No dia 15 e 16 temos as jornadas parlamentares do CDS. A partir de dia 18, só com o consenso de todos os grupos parlamentares, é que poderemos chamar o Sr. Ministro. O que nos deixa a única hipótese para 17. 17 é o debate do Estado da Nação. Vamos ter um plenário longo, de manhã, longo. Portanto, eu apelava ao bom senso de todos os seus deputados para que arranjássemos aqui uma forma de conseguir chamar o Sr. Ministro, sendo que a única janela disponível seria, caso, obviamente, a votação passe e haja disponibilidade do Sr. Ministro em vir à Comissão de Defesa Nacional, dia 17, a seguir ao plenário. Portanto, eu deixo esta informação aos seus deputados para que possam, enfim, em consciência, votar conforme aquilo que acharem que é conveniente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez mais em jeito de interpelação à mesa e em linha com aquilo que são os calendários que acabou de dizer, e demonstrando a total disponibilidade da Iniciativa Liberal para se adaptar às urgências e emergências naquilo que é a visão do Partido Socialista, nós por nós, depois obviamente teríamos que acho que pedir autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Por nós estamos disponíveis para vir cá na primeira quinzena de agosto. Se o Partido Socialista tiver também essa disponibilidade, conta connosco. Se não tiver, acho que é só retirar a palavra emergência e urgência do requerimento e estamos todos de acordo que a 24 de setembro temos audição. Muito obrigado.
Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os partidos, naturalmente, têm todos a possibilidade de não considerar urgente e o Partido Socialista viverá com a decisão dos partidos. Mas se nós consideramos urgente, e eu volto a repetir, O Sr. Ministro da Defesa Nacional informou aqui a Câmara de que este trabalho estava a decorrer. Há notas públicas de que a Força Aérea diz que não foi envolvida. Isto não teria nenhuma urgência, concordo com os senhores deputados, se não estivesse a ser dito lá em baixo que não seria aberto um concurso público internacional para a resposta do INEM. Uma vez que está a ser dito na Comissão de Saúde que isso não será feito, então significa que cabe ao Parlamento apurar se existe ou não capacidade de resposta para a emergência médica, e é isso que faz com que este assunto seja urgente. Não é porque acho que em todo momento que aqui votámos nos adaptámos aos calendários, é por o Governo estar a dizer que não abrirá o concurso do INEM, não aprovará uma nova resolução do Conselho de Ministros. Pronto, mas então, se calhar é importante sabermos, uma vez que o calendário é muito apertado neste ajuste direto, se a Força Aérea tem efetivamente capacidade de responder com as necessidades. Não é nenhum partido nesta Assembleia da República que está a dizer que isto era obrigatório que acontecesse assim. É o Governo e, portanto, até para as audições à Ministra da Saúde e ao Presidente do INEM serem úteis, é preciso saber que capacidade de resposta. Se os senhores deputados consideram que podemos passar os próximos meses sem saber, então votam contra a proposta do Partido Socialista porque não consideram urgente, porque a audição regimental, naturalmente, cada um fará as questões que entender. Muito obrigada, Sr.
Obrigado,
Presidente.
Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao deputado João Almeida, eu gostaria de informar também os senhores deputados que o plenário irá ser às 9 da manhã, no dia 17, porque o Sr. Primeiro-Ministro irá para fora. Não sei se vai para fora sozinho, se vai com mais algum ministro. Dito isto, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, só uma questão relativamente ao que disse a deputada Mariana Vieira da Silva, e respeitando tudo o resto, uma coisa é haver rumores, não sei como é que disse, ou informações, de que a Força Aérea não tinha sido envolvida. Outra coisa é nós termos ouvido aqui o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que falou desta matéria. E, portanto, nós temos prova de que o Sr. General não disse que a Força Aérea podia assegurar todas as missões, nem disse em que termos os podia fazer, mas disse que estava envolvido. Portanto, alegar que não estava envolvido quando nós temos informação por parte do mais alto responsável da Força Aérea de que estava envolvido, está bem, não podemos é alegar, não podemos dizer que rumores se sobrepõem ao que esta comissão ouviu do Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, não é? Portanto, isso não podemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. A palavra, Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A ver, há um conjunto de situações que eu acho que todos os portugueses conhecem, que se arrastam, que vêm do governo anterior, que se arrastaram durante 8 anos e que rebentam, entre aspas, nas mãos de quem tiver a governar na altura. Isso é normal. Foi das injustiças criadas em relação às forças de segurança, foi em relação aos problemas dos militares, foi em relação às escolas, foi em relação à questão do tempo dos professores, foi em relação a um conjunto de matérias. Nós sabemos, e temos todo o gosto em discutir com vossas excelências é que deviam não querer discutir esse assunto, o que é que fizeram ao INEM? A situação de pré-falência que puseram o INEM, da verba que foram retirando, de verbas próprias ao INEM, para tapar buracos do outro lado do ponto de vista orçamental. Portanto, o PSD tem todo o gosto em falar, em fazer um balanço em relação ao que foi a vossa ação no INEM e o estado calamitoso em que deixaram aquela importante unidade para a emergência médica em Portugal. Portanto, estamos totalmente disponíveis para fazer essa discussão. Quanto à matéria em concreto, também já ficou claro. Não digam que não existe, nós ouvimos responsáveis, portanto, de militares, não vale a pena dizer o que é que dizem, mas nós ouvimos, vocês também ouviram, e também sabem que esse envolvimento foi aqui reconhecido. Depois, não passem a ideia, já fizeram um número mediático, já está feito do ponto de vista político, faz parte das funções, não tem problema nenhum, só com o requerimento que apresentaram. Não vale a pena darem a entender, quer dizer, quase que se o ministro não vier aqui dentro deste tempo, o assunto não pode ser resolvido. Isso não faz sentido. Não faz sentido se quer tentar passar essa mensagem. Portanto, o problema não se resolve. Não, a vossa função aqui é também terem bom senso, terem bom senso. Não. É terem bom senso. A vossa função é terem bom senso, a do Parlamento devia ser fiscalizar, mas tal e qual como devia ser nas legislaturas anteriores, onde vocês sempre chumbaram a vinda de todos os ministros, mas enfim, estamos habituados, não há nada de novo. Nada de novo, estamos habituados. Agora aqui a questão... Agora aqui é a questão da aplicação de uma coisa chamada bom senso e razoabilidade. Bom senso que foi aqui partilhado por todos os grupos parlamentares. Mas que fique claro do ponto de vista político. O grupo parlamentar do PSD, mesmo contrariando as regras que foram definidas por toda a gente, mesmo contrariando aquilo que é o calendário que foi definido em conferência de líderes e que está definido, nós não é por nós que vão ficar daqui sair o título que o PSD está a querer inviabilizar a discussão. Isso nem pensar. Estamos disponíveis para vir cá em agosto, para vir cá no primeiro dia de agosto, às 8 da manhã, desde que haja unanimidade, e já agora, já que isto contraria às regras que foram definidas, se a Conferência de Líderes, Presidente da Assembleia da República,
só um minuto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nós estamos disponíveis para vir cá na primeira semana de agosto. O que não parece minimamente sensato é que esta discussão possa vir a ser feita no dia
obrigado,
do debate
Sr. Deputado.
Do Estado da Nação.
Já toda a
isso
gente
é que não
percebeu.
Parece ter um mínimo de bom senso.
Sr. Deputado Ricardo Lino, faça a favor.
Sr. Presidente, obrigado. É apenas para referir que na anterior legislatura, se todos os deputados que aqui estão, acho que só o deputado Rodrigo Saraiva também fazia parte da anterior legislatura, e eu não me lembro, enquanto deputado do PS, votar contra qualquer vinda de qualquer ministro à Assembleia da República. Obrigado.
Senhores deputados. Sr. Deputado António Filipe, faça a favor.
Eu não diria tanto, mas se puder contribuir com algum bom senso para esta discussão, acho que valia a pena. Quer dizer, eu acho que todos temos a noção dos calendários em que a Assembleia da República funciona. E todos temos noção de que estamos a 10 de julho, não é? E que os trabalhos parlamentares constitucionalmente já deviam ter terminado há mais de um mês. Mas que, enfim, por uma prática reiterada ao longo de muitos anos e que eu não contesto, se vai alargando até, neste caso, até ao dia 18, com o debate do Estado da Nação. Todos sabemos que depois de encerrados os trabalhos da Assembleia da República, só por uma razão muito excepcional é que eles serão reabertos. Um dos únicos casos que eu me recordo, desde há muitos anos, foi naqueles anos terríveis de fogos florestais, em que a Assembleia da República reuniu a Comissão Permanente de Emergência, uma situação que enfim, nós não queríamos, enfim, esperemos que passemos muitos anos até que algum dia, esperemos que nunca se repita, não é? E, portanto, eu creio que, reconhecendo que há um requerimento legítimo para a audição do membro do Governo, compreendendo até que possa ter alguma urgência, eu creio que das duas uma. Ou é possível acomodar essa audição ainda dentro do funcionamento normal da Assembleia da República, que é até o dia 18, ou então terá de ficar para setembro. Agora, não vejo que haja alguma vantagem para esta Assembleia em estarmos a fazer aqui uma competição que subverta o funcionamento normal da Assembleia da República, reconhecendo uma urgência tão grande que faça com que a Assembleia da República tenha que reunir extraordinariamente sobre esta matéria e pedir as autorizações necessárias, porque isso depois abre um campeonato. Porque depois todos os grupos parlamentares vão achar que tem uma matéria que tem que ser muito urgente e a Assembleia da República, às tantas, deixa de ter período normal de funcionamento, mandamos a Constituição às malvas e eu creio que isso não faz sentido nenhum. E, portanto, a minha sugestão é que se veja se há possibilidade de fazer essa reunião até dia 18, não podendo que se marque logo que a Assembleia esteja em condições de funcionar, creio que a partir da primeira semana de setembro já pode funcionar e, portanto, que se faça essa reunião.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista, naturalmente, apresentou este requerimento, em particular porque a discussão que está, volto a repetir, peço desculpa, mas vou mesmo voltar a repetir, a discussão que está a ser tida no âmbito da Comissão de Saúde sobre este concurso, que é urgente, tem uma informação que depende de uma área governativa que responde perante esta Comissão no Parlamento. Naturalmente, não queremos prejudicar nem o período de descanso, a que todos temos direito, nem o normal funcionamento da Assembleia da República. E, portanto, o Partido Socialista está disponível para juntar à audição regimental do Sr. Ministro da Defesa esta questão, mas...
Só um minuto, Sr. Deputado. Eu penso que queria condições para a Sra. Deputada... Sr. Deputado João, peço desculpa. Queria condições
dizia
para a Sra. Deputada...
Dizia que o Partido Socialista está disponível para juntar, então, à audição regimental do Sr. Ministro da Defesa Nacional esta questão, fará uma pergunta escrita para a qual peço, quer ao Grupo Parlamentar do PSD... quer ao Grupo Parlamentar do CDS, que possam ajudar-nos a que a resposta seja de modo a que o trabalho que vai continuar na Comissão de Saúde tenha a informação relevante, porque a última coisa, enquanto deputada, com assento nesta Comissão de Defesa Nacional, que eu gostaria, é que a Força Aérea fosse utilizada como resposta e desculpa para não se resolver um problema no âmbito da saúde, quando o trabalho para que isso pudesse eventualmente acontecer, que nunca seria, Sr. Deputado João Almeida, num ano só, porque a necessidade de resposta do INEM é muitíssimo significativa e, portanto, precisamos ter informação sobre o que é está disponível do lado da Força Aérea para que o trabalho na Comissão de Saúde, que já foi aprovado e que será tratado com a urgência necessária aos calendários que estamos em curso, beneficie desta informação e não esteja a passar uma ideia de que há a Força Aérea que cabe uma resposta que ainda não cabe. Pronto, é esta a minha questão e queria deixar, faremos a resposta, a pergunta por escrito, agradecendo que a resposta permita aquilo que o Parlamento tem que fazer no seu trabalho e eu peço desculpa, mas tendo sido membro do Governo 8 anos e meio, coisa que os senhores deputados estão sempre a referir, queria reafirmar que nunca, nunca pedi ao Partido Socialista, nem me recusei a vir ao Parlamento e, portanto, não aceito esse tipo de críticas porque não corresponde à minha prática, como creio que todos poderão confirmar, junto da 1ª, da 13ª e da 6ª Comissão, que são aquelas junto de quem eu respondi. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado queira tomar a palavra? Então, Sr. Deputado Nuno de Simões de Melo.
Neste momento fiquei com uma dúvida, Sr. Presidente, se me permite. Eu não sei se o PS vai retirar o requerimento.
Pelo aquilo que percebi, vai retirar o caráter de urgência e ficaria então para a audição regimental do Sr. Ministro no dia 24 de setembro.
Obrigado.
Portanto, para que não haja dúvidas, vamos votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que seja ouvido o Sr. Ministro no dia em que o Sr. Ministro estará aqui, no dia da audição regimental para dia 24 de setembro. É isso que vamos votar, correto? Não há dúvidas? Não há dúvidas? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Finalmente conseguimos chegar a um bom senso. Ora bem. Senhores deputados, penso aqui que haja condições que ainda tenho aqui informações importantes para vos transmitir. E não se esqueçam a seguir da fotografia, muito importante. Senhores deputados, e foi comunicado, Sra. Deputada, várias vezes. Como é do conhecimento dos senhores deputados, irá haver uma viagem, uma ida a Bruxelas, do dia 29 a 2. O que é que acontece? 29 a 2 de outubro, 29 a 2 de outubro. O que é que entrou aqui na Comissão de Defesa? A Embaixada dos Estados Unidos formalizou um convite à Assembleia da República, isto é através do PAR, para que esta comissão seja representada por dois deputados em Bruxelas também, e isto coincide com a nossa ida a Bruxelas. Portanto, será de 30 de setembro a 2 de outubro. Ok? E, portanto, os Estados Unidos convidou o PAR para estar, para ir, dois deputados, são de várias comissões, a NATO, e o PAR pediu-nos que indicassem dois deputados para irem a Bruxelas. Portanto, eu peço aos dois maiores partidos, ao PS e ao PSD, que indiquem um deputado, obviamente que esse deputado não irá, não, é os dois partidos com maior representação, obviamente que esses dois deputados não irão estar connosco na viagem a Bruxelas. Portanto, tenham em consideração isso. Peço alguma celeridade no processo e que nos façam indicar a esta comissão os nomes do deputado do PSD e o deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mais alguns dos seus deputados...